Está no ar. O Jornal do Senado.
Congresso reajusta a tabela do imposto de renda em 6,5%.
Mas senador Jim prevê que correção será vetada pela presidente.
Aécio Neves defende criação de nova CPI para continuar investigações na Petrobras em 2015.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional reajustou a tabela do imposto de renda em 6,5%.
A correção foi incluída na medida provisória 656, aprovada esta semana pelo Senado, e para se tornar realidade, precisa da sanção presidencial.
Um reajuste de 4,5% já havia sido proposto pelo governo em outra medida provisória que perdeu a validade em agosto.
Por isso, o primeiro vice-líder do governo, senador Jim Argela, do PTB do Distrito Federal, afirmou que o reajuste de 6,5% deverá ser vetado.
A MP aprovada esta semana também torna indeterminado o prazo para dedução no imposto de renda dos custos com até 2 empregados domésticos.
Com isso, o empregador poderá continuar deduzindo os valores pagos com contribuição ao INSS, 13º salário, adicional de férias e vale-transporte.
A MP ainda prorroga até 2018 a isenção do PIS e COFINS na venda de produtos de informática. O relator da matéria, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou a importância dessas medidas para o país.
Essa medida provisória é extremamente importante. Ela agrega medidas de fortalecimento da economia.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, despediu-se ontem do Senado, já que em 1º de janeiro assumirá o governo do Distrito Federal.
Num rápido balanço da sua atividade parlamentar, ele disse ter apresentado mais de 50 projetos, 10 deles já aprovados pelo Senado.
Hollenberg foi presidente da Comissão de Meio Ambiente na época da reforma do Código Florestal e afirmou que a lei aprovada foi a melhor possível e a mais equilibrada para um Brasil que precisa preservar suas reservas naturais e, ao mesmo tempo, garantir o progresso do agronegócio.
Como governador do Distrito Federal, já diplomado, Rodrigo Hollenberg disse esperar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio uma parceria em favor da capital do país.
Que Brasília possa cumprir as suas vocações de ter na ciência, tecnologia, inovação, no turismo e na área de serviços, na economia criativa, sustentáculos para um novo modelo de desenvolvimento. Brasília precisa exercer essas vocações, isso é uma exigência. Nós não podemos concorrer com a economia tradicional, nós queremos aqui construir um ambiente de empreendedorismo, um ambiente de inovação.
O mandato do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, termina no final de janeiro. E ele se despediu esta semana afirmando que deixa a casa com a certeza de que buscou ajudar o país nesses 8 anos no Senado.
Inácio Arruda ainda pediu aos senadores apoio às propostas dele que continuam em discussão no Congresso Nacional.
Uma delas, uma emenda que está na Câmara, com parecer favorável, votado, que é o da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas. E uma segunda, que é exatamente manter a política de recomposição do salário mínimo, que a gente leve essa política salarial, que é o que tem sustentado a economia brasileira, é o chamado mercado interno, é o que recebe esse saláriozinho mínimo. E a sua recomposição foi muito importante para que a economia brasileira pudesse atravessar esse ciclo de crise.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, deixa o Senado no início de 2015 para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Ele fez esta semana um balanço de sua atuação parlamentar, destacando a luta por medidas de estímulo ao setor produtivo, à formação profissional e à competitividade do país. Ele citou especialmente as ações direcionadas ao fortalecimento das micro e pequenas empresas.
Armando Monteiro também falou sobre o desafio que terá pela frente, comandar o Ministério do Desenvolvimento em meio a uma conjuntura de restrições.
O objetivo fundamental da política econômica é o crescimento, é criar as condições para relançar a economia brasileira. Portanto, nós vamos poder buscar o reequilíbrio macroeconômico, mas para assumirmos uma agenda que eleve a competitividade da indústria brasileira, que precisa reduzir custos sistêmicos e elevar a produtividade.
E o senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, espera que em fevereiro o Congresso Nacional crie uma nova CPI para dar continuidade às investigações de irregularidades na Petrobras.
Na opinião do senador, o relatório aprovado pela CPI mista esta semana não leva em conta tudo o que tem sido apontado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Isso fez a oposição apresentar um texto alternativo, comentou Aécio Neves.
Um relatório objetivo, claro e buscando apontar os caminhos que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, já que é uma CPMI, deve trilhar nesse processo que traz tanta indignação aos brasileiros. O relatório das oposições repõe uma lacuna, porque não é possível que com tantas denúncias, confissões, indiciamentos já feitos, o Congresso Nacional passasse ao largo dessa questão.
O maior salário do serviço público deverá ser corrigido de R$ 29 mil para R$ 33 mil. Isso se virar lei, projeto aprovado pelo Senado que reajusta os salários de ministros do Supremo Tribunal Federal, da Presidente da República, do Procurador-Geral da República e dos deputados e senadores. Repórter Marcela Cunha.
O maior percentual de aumento foi o dos parlamentares, que passaram a receber 26% a mais, o equivalente a R$ 33.700. Este também será o valor do salário dos ministros do STF, que estabelece o teto do serviço público, e do Procurador-Geral da República, que obtiveram um aumento de 14%. Já a remuneração dos cargos de alto escalão do Executivo, incluindo o de Presidente da República e Vice, não poderá ser superior a R$ 30.900, um acréscimo de quase 16% em relação ao valor atual. O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, classificou o aumento como inoportuno à atual situação econômica brasileira.
Estamos em recessão técnica desde agosto. Talvez fosse até mais adequado o PDS número 200 de 2014, a proposta apresentada pela Presidente da República, que apresenta uma proposta de reajuste mais condizente com a inflação.
Já o relator das propostas, senador Jim, do PTB do Distrito Federal, defendeu que os aumentos são justos e demandas antigas, especialmente do Poder Judiciário.
Não acredito que tenha sido inoportuno, não. Até no momento de fazer, eles já vinham pedindo esse reajuste já há muito tempo. Tá? Nada mais justo do que você ter aqueles que tomam conta do Poder Judiciário bem remunerados. Poder Judiciário, Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu sou a favor que todos ganhem com justiça.
Com a elevação do teto salarial, a remuneração de outros cargos também poderá sofrer reajustes. É o caso dos deputados estaduais, vereadores, ministros de tribunais superiores e juízes de instâncias inferiores ao STF.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Luciomar Rodrigues, Maurício De Sante, Milena Galdino e Paulo César Barreto.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social da Via Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Apesar de não fazer parte da lista dos destinos que mais recebem turistas, o Brasil é um dos 10 países que mais gasta no exterior. Isso gera um déficit na balança comercial referente ao turismo. Um dos motivos do resultado negativo é a falta de infraestrutura turística no país. Os dados foram apurados pelo Tribunal de Contas da União em um amplo diagnóstico do setor, o Fisc Turismo. O ministro Haroldo Cedrais, relator do processo, fala sobre os resultados encontrados.
Os dados mostram o grande potencial do Brasil para ocupar posição de destaque no mercado turístico, desde que invista na melhoria de sua infraestrutura, entre outras medidas, como forma de atrair maior número de visitantes e equilibrar a balança comercial do setor.
Outras constatações do levantamento são a baixa execução do orçamento para ações voltadas ao turismo e a necessidade de ajustes na definição de metas e indicadores.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.